Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da StartEcom, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que nossa casa, a nossa casa de produção de conteúdo da StartEcom é aqui na Produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a Produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na StartEcom. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio. Começando mais um episódio do Café com Fundadores aqui no canal da StartEcom. Eu sou o Igor Roque, estou aqui com Kelvin Almeida, com a tagline, o topete mais bonito do digital.
Hoje, que nota que você dá?
Cara, a nota do topete hoje tá 8.
8, né? No primeiro dia eu vim com 10.
Você vem com 11.
11. Tem que impressionar. Aí depois vai desleixando, né? Não, vou mudar isso. Não posso deixar cair.
Vocês que são indústria, produtos laque e coisas assim, que fazem
preciso
o topete mais bonito.
Preciso de ajuda.
Patrocínios e oportunidades abertas para patrocinar.
Cara, hoje eu tô muito curioso pro podcast, porque a gente estava conversando nos bastidores, tem muita história legal para a gente conhecer um pouco aí da fundação da empresa, mas o background também. Então eu tô curioso, cara. Gerei muita expectativa.
Boa, boa. A gente está aqui convidado com o Alex, que é o fundador da Tuna Pagamentos, um morador do mundo, um cidadão do mundo. O cara morou na Índia, na Indonésia, nos Estados Unidos, nascido no Brasil e importado, né?
Pois é, fabricado em...
Made in Brasil, mas... Um cidadão do mundo.
Nasci nos Estados Unidos, na verdade. Minha mãe é brasileira, daqui de São Paulo, mas eu nasci nos Estados Unidos, meu pai é de lá.
Legal.
Eu tenho as duas cidadanias, tenho passaporte brasileiro, eu tenho ônus e bônus de voltar aqui no Brasil.
Boa. O que ele disse pra gente foi que, no tempo que ele já viveu em vários países, no Brasil foi onde ele viveu a maior parte do tempo. Então,
sim, perfeito.
Já é um made in Brasil.
Enxergou a oportunidade, né? A terra da oportunidade.
É isso aí. Alex, seja muito bem-vindo aqui ao Café com Fundadores. A gente está muito feliz de poder sentar aqui e contar um pouco da sua história. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast é o que você fez antes de se tornar um empreendedor? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória profissional até o momento que você decidiu empreender, montar esse seu negócio... E colocar de pé, de fato, a Tuna aí pro mundo todo.
Bem, eu sempre pensei que eu queria ser empreendedor. O caminho para chegar foi um pouco diferente do que eu planejei inicialmente. Então, eu comecei a programar com 6 anos de idade. Eu tive sorte de ir na minha escola, isso nos 80. No segundo ano da escola, eu já tive aula de programação no colégio. Daí eu tive vários momentos de aula de programação.
Isso você estava nos Estados Unidos?
Paquistão.
Paquistão, cara.
O que acontece? Eu nasci nos Estados Unidos, eu nasci em Connecticut, que fica do lado de Nova York, mas eu tenho poucas memórias de lá. Primeiro porque a gente saiu de lá, morou na Indonésia, eu não tenho nenhuma memória desse período de morar na Indonésia. Uhum. Daí a gente voltou para os Estados Unidos, daí eu tenho as minhas primeiras memórias, eu me lembro os meus pais comprando um computador e começando a brincar com o computador. Mas daí a gente se mudou para Paquistão, E lá, assim, imagino que ainda é muito pouco desenvolvido comparado com o Brasil, os Estados Unidos, esses lugares, mas na época muito mais ainda, subdesenvolvido. Uhum. Então, não tinha loja de computador, essas coisas. Também, foi 1986, então foi muito...
Oh, sim.
E vocês saíram de lá, assim, por algum motivo específico, para morar no Paquistão, que é muito exótico isso, assim?
É só para passear, não sabe? Paquistão... É. Não, tô brincando.
Eu falei, a gente mora nos Estados Unidos, então pra onde a gente vai morar? Para o Paquistão.
Eu fiquei um pouco assustado, mas fiz cara de paisagem. Ah, ok.
Os meus pais trabalharam para empresas que pegaram contratos do governo dos Estados Unidos, do Departamento do Estado, que ele tem um braço chamado USAID, US Academy for International Development, que financia desenvolvimento de países pouco desenvolvidos, que também alinha com algum interesse geoestratégico dos Estados Unidos. Então, nessa época, a União Soviética estava no Afeganistão, Estados Unidos queria expulsar ela de lá, e ela estava mandando armas através do Paquistão para Afeganistão. Então, teve esse interesse do Paquistão, mas, além disso, daí ele investiu muito dinheiro em projetos de saúde, desenvolvimento de... No caso da minha mãe, era projeto de saúde. No caso do meu pai, era projeto de melhoria de gestão de pública, tipo prefeituras, assim, gestão pública mesmo. Então, eles foram a trabalho e eu fui junto e estudei na escola americana, junto com os outros expatriados. E, então, já nesse primeiro momento, foi dado para mim que eu iria fazer universidade nos Estados Unidos, porque cidadania americana, estudando em escola americana, todo o preparo do colégio foi para eu estudar lá, e é um ótimo lugar para estudar, as universidades são muito boas. Então, de lá, a gente se mudou para a Indonésia de novo, depois da Índia. Aí fiz meu último ano de colégio na Califórnia. E aí eu me formei e acabei indo para a University of Southern California, que é uma universidade que fica em Los Angeles. É muito boa, tem um programa de engenharia e computação muito forte. E daí, esse tempo todo que eu estava mexendo muito com computador, programação, eu programava virando noite de hobby, além de todo o trabalho da escola, estava crescendo o mundo .com, né? E você acha que a loucura de 2021 foi incrível, bolha, investimento, foi nada comparado com os anos 90. Foi surreal, foi o início do setor de investimento de VC, né, Venture Capital, não tecnicamente o primeiro fundo, né, tem que voltar para a Apple, bem, a Apple foi nessa época, mas voltar mais ainda para a Hewlett-Packard e tal.
Mas foi quando se tornou público, vamos dizer assim, né?
Massificou, assim, isso, muitos gestores, bilhões de dólares. E daí, como a categoria de investimento não era aprovada, era a primeira experiência dos fundos de pensão, University Endowments, esses grandes bolos de dinheiro colocando um pedacinho do dinheiro nessa categoria de investimento. Quando a bolha estourou no 2000, 2001, foi muito devastador, porque eles começaram a desconfiar que esse tipo de investimento não é rentável. Então, demorou muito para os gestores de fundos conseguirem captar de novo. Então, ficou um seca de 2001 para 2004, quando fez o IPO do Google. Com esse IPO, com Sequoia e Kleiner Perkins ganhando muito dinheiro, daí comprovou que funciona. Você tem um Google, compensa os 20, 30 zerados, né? Mas o que aconteceu? E quando eu entrei na universidade, uma universidade excelente, na Califórnia, e eu pensei, ah, beleza, vou passar alguns aninhos aqui, uns dois anos na universidade, daí vou entrar numa startup, a gente vai abrir o capital, vou ficar milionário em 20 e poucos anos de idade. Essa foi minha ideia de como que vai ser meu futuro.
Esse foi o roteiro.
E isso, na época, era factível, assim, pessoas estavam fazendo isso. O problema é que no meio do caminho, na minha universidade, estourou a bolha. E de repente foi de maior febre e excesso de investimento no meu setor da história para o pior momento da história do meu setor. Né? Hoje está difícil. Na época foi muito pior. Então eu pensei nesse momento, metade da universidade, putz, eu vou ter que conseguir um emprego, vou ter que ter um feira de trabalho, com currículo na mão. Tipo, não estava pensando nessas coisas antes. E daí eu comecei a estudar muito, porque nos Estados Unidos a nota é super importante. Então não adianta você passar, você tem que passar com o 4.0, que é o topo, a nota máxima. Então eu me matei de estudar. E daí, por acaso, minha super amiga na universidade foi a filha do Paulo Guedes. E daí minha mãe, ela se aposentou, ela se mudou para o Rio. Ela é de São Paulo, mas preferiu o Rio para se aposentar. E a Paula é carioca. E daí a gente ia para... Eu ia para Rio para passar férias, às vezes, e a Paula também ia. A gente encontrava, e eu encontrava também com o Paulo. E numa dessas idas para Búzios, a gente encontrou e o Paulo deu um carona de volta para a capital e a gente foi batendo papo. E ele é um professor, né? Ele...
Uma mentoria maravilhosa. Que carona,
isso,
hein?
Cara. Que Uber é esse?
Que Uber Black é esse?
Mas o cara me perguntou, o que você quer fazer na vida? Eu falei, eu quero me empreender, estou fazendo ciência de computação, penso em entrar no Vale do Silício, que é um negócio novo lá. Inicialmente pensei em entrar numa startup e aprender, depois eu faço o meu próprio startup. E ele falou, olha, você deveria cogitar fazer isso no Brasil, porque o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos. Muito, muito parecido. Brasileiro, parecido, tudo. Mas acaba andando um pouquinho depois nas coisas. Uhum. Geralmente lança primeiro lá e logo entra aqui. E daí você consegue aproveitar esse pequeno atraso para você mesmo ser a pessoa que introduz a coisa no Brasil. E você reduz demais o seu risco tendo esse negócio já comprovado no exterior. Então, e ele já tinha vendido...
É a receita, né, cara? É a receita.
É, ele já tinha vendido a participação dele na Pactual. É um grande lucro, ele está famoso como empreendedor, né? Uhum. Daí pensei, o cara tem muita propriedade, fala isso. Então, sim, nesse contexto...
Você tinha quantos anos? Desculpa te cortar nesse momento.
Esse deve ter sido 21 anos.
Caramba, velho. Mas você também já estava muito à frente, sua mente já estava muito construída, assim, né?
Ele já tinha vivido um ambiente que já tinha colocado ele mais na frente do que a média da idade
total,
dele, né?
Total.
E uma mentoria dessa, um Uber desse, dando um conselho com 21 anos que o cara tem energia, gás para poder construir, com uma visão estruturada, né? Porque ele já tinha vivenciado, já programava, já sabia o que era o mundo da startup.
É.
Já teve um conselho de alguém que já tinha feito um exit, né? Então, cara, foi um alinhamento das estrelas ali, né?
Muito bom.
Pra te
contar. Mas a realidade lá era isso, né? Eu fui inserido... Sim. Não, quer dizer, me inseri também. Mas eu estive num ambiente que isso tudo era real, não era sonho. Acontece. E daí Paulo falando, isso tudo você pode fazer aqui no Brasil. E vai reduzir o seu risco. E daí, nesse contexto, ou feira de trabalho com meu currículo na mão, ou de repente eu posso ir tentar empreender no Brasil... Daí eu pensei, putz, eu sempre quis morar no Brasil, nunca tive oportunidade. E agora, o custo de oportunidade de eu sair na Califórnia, quando está esse ambiente, meu custo de oportunidade, eu não vou ter o prazer de ficar na fila de feira de trabalho com meu currículo, esse é o custo, né? Não é tipo, vou perder e entrar num startup que vai bombar. Daí é pouco custo de oportunidade de eu ir no Brasil tentar fazer alguma coisa. E se der certo, ótimo. Se não der certo, eu volto para os Estados Unidos, provavelmente vai estar melhor. Que coisas são cíclicas, né? Então, eu fui ao Brasil, mas eu não tinha dinheiro, não tinha capital. Então, meu primeiro negócio, eu observei que as empresas que tinham investido tanto, até em excesso em tecnologia, estavam buscando economizar. Estava em recessão também, então precisava reduzir custos. Uma das iniciativas foi de mandar manutenção e desenvolvimento de sistemas, de software, para a Índia, porque fala a mesma língua, mais barato. Mas estava tudo indo para a Índia. Eu pensei, no Brasil, tudo bem, não falam inglês tanto quanto em Índia, mas o engenheiro fala. E culturalmente, em termos de fuso horário, é muito mais próximo dos Estados Unidos. Inclusive, fica no meio entre Estados Unidos e Europa, que são os dois grandes mercados consumidores. Aí eu pensei, poderia fazer isso no Brasil. Não preciso de dinheiro, porque eu mesmo posso ir lá, começo a programar, e daí, à medida que eu consigo mais clientes, eu contrato outros programadores e eu faço uma fábrica de software. Não foi o meu sonho. O meu sonho, inicialmente, foi algo produto, né, que cresce, mas não dá esse ambiente, seca de capital, né, e também eu não tinha nenhum track record, nada, assim, formado da universidade, aí eu fiz isso, eu achei clientes nos Estados Unidos, na Europa, e comecei a desenvolver sistemas, contratar outros programadores. Então o primeiro negócio foi de serviços mesmo, e foi legal porque foi lucrativo de cara, eu estava vivendo super bem, gastando em reais, né?
Então, como que você captava esses clientes?
Então, eu inicialmente usei sites de freelancing, né? E depois eu achei um cara que morava em Nova York, que ele serviu como vendedor. Tipo, ele achava os clientes, e daí New York, e também ele tinha morado na Califórnia, em Los Angeles, então ele tinha network para isso.
Muito
então, ele
bom.
Tirava parte dele e o restante ficava para eu ir.
E você foi nessa da fábrica de software até quando?
Até 2007. Então, isso foi 2003, último mês de 2003, me mudei para o Brasil. E daí fiquei até 2007 com esse negócio, que eu vendi para um startup que... foi um agregador de rede social. Vocês talvez já escutaram da história do Orkut. Né?
Sim.
Sempre está lá no enciclopédia.
Sim.
fui um usuário assíduo.
Eu também, cara.
Então, o que acontece? O Orkut era muito tosco, né? Ele tinha muito pouca funcionalidade. Daí, um baiano, ele estava fazendo computação na UFBA e... ele precisava convidar amigos para a festa e tal. E daí no Orkut tinha que entrar um a um. Eu vou mandar para Kelvin, eu mando para Kelvin. Beleza, aí eu copio e colo o bloco de notas e eu vou mandar agora para Igor. Uhum. E daí vai, né? Brasileiro tem 1000 amigos, né? Uhum. Trabalhoso demais. Então ele fez um script que faz tipo um screen scraping. Ele emula o comportamento de navegação da pessoa, mas daí vai postando 100 vezes. Ele automatiza esse processo chato. Uhum. E daí um empreendedor canadense que se formou em Berkeley nos anos 90, fez alguns startups, ganhou muito dinheiro na boia dos .com. E daí depois de sair de um desses startups, ele resolveu tirar férias, foi no Rio e estava fazendo festas, virando vida boa lá. E ele recebeu um desses mensagens, de alguma forma. E daí ele pensou, putz, esse negócio pode ser... Ah, detalhe. O programador, ele resolveu divulgar o próprio serviço dele, botando um link no fim, dizendo, ah, eu mandei essa mensagem para todos os meus amigos com um único clique, usando o PowerScrap. Clique aqui para você também mandar.
Nossa.
De graça. Daí você clica lá, você cai num site que parece um phishing do Orkut. Uhum. É a tela do Orkut, mas diz PowerScrap no canto. E você põe o seu usuário e senha, daí ele salva o usuário e senha no software lá. Você navega e você tem um botão inserido na interface de selecionar todos, acima dos seus amigos. Selecionar todos, mandar mensagem para todos. Viral demais, o negócio cresce. Sim. Absurdamente.
A cada mensagem é uma possibilidade de um novo cliente, né?
É louco. Então, exato. O Karen Dennis recebeu esse convite, viu o link ali, ele pensou, putz, não, isso aí é Vale do Silício, esse negócio aqui que pode ser um negócio bom. E daí eles se juntaram e criaram uma empresa chamada Power.com. Estava crescendo 50 mil novos usuários por dia, sem nenhum dinheiro de marketing, zero.
Nossa.
Então, quando eu vi isso, eu pensei, putz, esse cara entende de produto, de escalabilidade, ele tinha já lançado uma empresa no Vale do Silício, tipo, isso que eu queria fazer direto da faculdade. Então, eu quero aprender esse cara. Então, eles compraram minha fábrica mais como um acquihire para pegar nossos desenvolvedores e acrescentar a operação. E daí, praticamente, primeiro dia no trabalho, ele falou, Alex, vamos para Califórnia fazer pitch no Vale do Silício. Eu? Como assim? Mas o CTO, cofundador, né? Não conseguiu visto. Na época não. Era tão difícil você conseguir visto nos Estados Unidos. Que o coitado que é o cofundador, CTO da empresa, não poderia ir.
E você tinha?
Eu sou cidadão americano, falo bem tudo.
Caraca,
me puxou pra ser o cara técnico.
Sabe o que é engraçado? Só fazendo um parênteses aqui, cara, como... A gente já fez várias entrevistas aqui e quando você olha para trás, parece que todos os pontos se conectam. Então, tipo assim, cara, o cara era cidadão americano que, teoricamente, veio empreender no Brasil. Ou seja, o fato dele ser um cidadão americano, naquele momento, não ia fazer diferença nenhuma.
Nenhuma.
De repente, ele se junta com uma empresa, o cara que ia fazer o pitch não consegue o visto, daí ele é cidadão americano. Então, você vê que existe uma lógica por trás dos caminhos, né? Se você olhar sempre para trás, você vai ver que todos esses pontos se conectam.
Sim.
E é muito engraçado porque em todas as histórias que a gente conta aqui, existem essas similaridades,
sempre,
né, cara?
É sempre assim, cara.
Queria fazer esse parênteses só para
impressionante
tornar isso
cara.
Público.
Aí
você foi fazer o pitch.
Né? Muito bom.
A gente foi fazer pitch, a gente foi de Kleiner Perkins, Sequoia, a galera toda. E a gente acabou sendo a primeira empresa que eu saiba, até hoje ninguém... me falou diferente, para captar de um fundo de VC de primeiro nível, assim, top tier, do Vale do Silício.
Que demais.
Que foi DFJ, foi um dos principais fundos da época. Depois se separaram, Tim Draper foi para lá, Jurvetson foi para cá, mas foi um dos principais fundos da época. E daí em 2008, que a gente fechou, recebeu o aporte, o Series A, cresceu muito. O projeto que inicialmente foi só em cima de Orkut, o conceito dele foi mais amplo. Foi um agregador de rede social, no sentido que o pitch é mais como um sistema operacional para você integrar com ilhas da internet. Então, na internet, inicialmente, não tinha APIs, essas integrações todas. Então, cada rede social era seu universo separado. Eles não tiveram incentivo a se juntar. Então, tinha no Brasil e Índia, era Orkut. Na Argentina e outros países, Latam, sem ser Brasil, era o High Five. Estados Unidos tinha MySpace. Assim. Daí, esse Power.com, ele integrou todas essas interfaces para você mandar para os amigos do MySpace e do Orkut com uma única mensagem. Ele acrescentava funcionalidades que não existiam nesses sites, mas alavancou a rede social, né, esse aspecto de conexões. Então, foi um projeto legal. Acabou perdendo assim, o propósito de valor quando começou a ter as integrações, as APIs e principalmente smartphones. Então, 2007 foi o ano que lançou o iPhone. Em 2009, já os Androids estavam com as redes sociais já integradas. Então, ficou claro que o negócio iria bater um teto, teria que pivotar e tal. Mas o legal é que eu tive experiência em trabalhar com software escalonável, horizontalmente. Eu lidei com entregabilidade de e-mail também, em base de 12 milhões de usuários, que precisava mandar.
Gente, pra caramba.
E daí eu até a parte de fundraising, fui lá no Vale do Silício e tal. Então eu me senti mais preparado para lançar uma empresa de produto. Então resolvi sair e fazer outra coisa. Tirei um sabático, uns 6 meses. Pensei, 6 meses eu vou fazer nada. Foi muito estressante, assim. Eu trabalho até altas horas sempre, né? Foi uma semana, um feriado, tudo. E antes, minha fábrica de software também, eu trabalhei muito, até foi um dos limitadores de crescimento desse negócio, foi que eu fiquei tão preocupado com prazos que às vezes o time não entregava na sexta o negócio, eu ficava no final de semana tentando finalizar. Mas daí você não consegue subir mais na gestão e para escalonar esse negócio é tudo
gestão. Porque você está no operacional, né?
Realmente eu falhei nisso, poderia ter sido maior, mas de qualquer forma, meu sonho era de algo mais escalonável, né, do que serviços. Mas daí eu tirei esses 6 meses para descansar, recuperar as energias. E daí, nesse período, o mesmo amigo que me apresentou ao canadense, o Júlio Vasconcelos, ele se formou na Stanford e ele estava trabalhando numa rede social VC-backed em São Francisco. E ele também queria voltar para o Brasil, ele tinha morado muitos anos no exterior, e empreender. E ele, perfil negócios, né? MBA da Stanford e tal. Antes, consultoria, bem esse perfil de negócios. E eu, muito perfil tech. E a gente pensou, você tem o MVP, né? O produto mínimo viável. Antes de desenvolver o produto mínimo viável, a gente já estava com uma empresa mínima viável de tech, produto, né? Um cara de tech, cara de business, perfeito. Cabe qualquer coisa ali. Né? E daí a gente resolveu observar modelos de negócios que estavam sendo comprovados nos Estados Unidos, um pouco mais avançados, que ninguém estava fazendo aí no Brasil, selecionar uma listinha desses e ir testando até a gente achar um que a gente achava que esse era para a gente. Então, a gente criou uma empresa com o nome mais genérico possível, Web e Serviços Digitais Limitada. 50% cada um, $50 mil cada um colocou nos próprios bolsos. E a gente começou a testar no modelo de negócios. Então, o primeiro, a gente viu um negócio, eu acho que foi o Service Magic, o nome
Isso
do site.
Isso foi que ano?
2009. Fim de 2009 para início de 2010. Acho que o CNPJ foi criado em 2010, março. A gente já estava falando, fazendo listinha e tal. E daí, primeiro modelo de negócio, a gente viu uma empresa chamada Service Magic, que é uma busca de fornecedores de serviços de pessoas autônomas, geralmente. Então, pode ser um encanador,
tipo
um arquiteto.
Ninjas.
Então, vou continuar um pouco, porque tem muito... É tipo um Get Ninjas. Daí a gente...
Como modelo de negócio, só para a gente ter um
parâmetro. Exatamente Get Ninjas. E a gente pensou... A gente quer tentar comprovar que isso não é bom lançar. É mais rápido você fazer isso, mais ágil, do que você tentar comprovar que é bom. Porque se você tentar mostrar de todas as formas que não é bom, e você não consegue... não conseguiu, beleza, você tá com um negócio bom já. Tá rodando.
Legal essa visão, mano.
Muito legal.
Então a gente pensou, vamos primeiro ver se pessoas buscam esse tipo de coisa na internet. Porque se não tem a demanda já na internet, esquece. Vai ter que botar TV, né? É um outro business. Então a gente comprou Google AdWords ali e viu, pessoas sim, buscam qualquer coisa, encanador, advogado, buscam muito. Então, beleza, essa parte comprovou, buscam. Agora, vamos selecionar outros motivos. De repente, o brasileiro é mais desconfiado que o americano. Eu acho que é mesmo. Uhum, tem mais perigo, tem mais crime, essas coisas. Então,
tem todos os motivos para ser mais desconfiado que o americano.
E daí, vivemos a gente pensou, de repente, você precisa indicações de pessoas da sua rede social, da sua família, dos seus amigos, colegas de trabalho, pelo aspecto de segurança. Uhum. Né? Então, talvez o americano vai buscar na internet, contratar, fazer todo o negócio, e o brasileiro não. Então, precisava para testar isso, o quê? Precisava de um fornecedor para fazer um serviço, precisava de achar alguém pela internet, né? Google, querendo contratar esse serviço, junta os dois. E primeiro, essa é uma coisa, que conseguiu juntar os dois, legal. Qual a próxima coisa? Ah, você consegue monetizar isso. Estão dispostos a pagar comissão e tal. Então, a gente olhou as categorias, isso em 2010, foi um ano de boom do Brasil. Foi o ano que o Cristo Redentor decolou como foguete.
Foi capa da...
Então, estava bombando. E daí todo mundo estava fazendo reforma no Rio. Era barulho de reforma de todos os lados. É uma cidade que, nessa região, Zona Sul, não tem novos prédios. Uhum. Né? Então, está toda hora fazendo reforma. E a gente pensou, então vamos achar um cara que faz decoração de interiores e ver se a gente consegue conectar ele a alguém que vai contratar para fazer uma reforma em casa, que tem o ticket médio alto, de repente ele está disposto a pagar uma grana. Então a gente procurou em nossa rede social, acontece que o meu irmão, ele fazia jiu-jitsu numa academia, e um colega dele acabou de fazer o curso de decoração de interiores. Então, faixa preta, nome dele, Brucutu.
Agora, mais brasileiro que isso, não tem.
Agora é recém-formado em decoração de interiores. Então, ele queria cliente, claro. A gente falou com ele, putz, cara, você quer participar de um serviço? Eu te trago um cliente, você me paga 15% do valor do serviço. Ele falou, top, top, tudo bem. Então, beleza, essa parte. Está disposto a pagar. Daí a gente comprou AdWords, realmente uma moradora do Zona Sul, que até me interesse, tocou a mensagem de ligação com o Brucutu e resolveram...
Isso é engraçado.
Já marcaram uma data específica para ele ir lá ver o ambiente e finalizar o orçamento mais formal. Então, antes de chegar essa data, o Brucutu estava numa balada e algum pit boy gerou confusão. Rolou briga e o Brucutu fraturou o pé chutando a cabeça do
agressor. Errou o MVP.
Acabou o projeto. Daí a gente pensou, legal esse conceito, porque é difícil achar um bom profissional. E você tendo plataforma com avaliações e tudo, tem muito valor para isso. Uhum. Mas e alguém vai fazer e maravilhoso. Mas será que a gente quer ser as pessoas para fazer isso? Porque você administra decorador de interiores já dá essa confusão, imagina você ministrar milhares deles e lógico que o cliente final também não é tão fácil, né? Provavelmente dá um monte de problema.
Não, os dois não. Problema, né?
E daí imagina, daí a gente pensou, putz, deixa outro para fazer. Detalhe, um tempo depois o Júlio tá fazendo uma palestra e o Eduardo Tellier tá lá assistindo palestra e o Júlio conta isso, essa experiência. Daí ele pensa, eu quero fazer isso. Daí ele lança o Get Ninjas.
Que legal,
cara. Caramba.
Por isso, tem a ver. E era mesmo um Get Ninjas, né? No final do dia. Que demais, cara.
Sim.
Ele estava disposto a gerenciar esse caos, né? De conectar um...
Ele queria, ele pagaria o preço.
Ele estava disposto a pagar o preço.
E mandou bem, fez IPO.
IPO, sim.
Mas daí a gente passou para o segundo modelo que estava nessa nossa listinha, que foi o que Groupon estava fazendo no Brasil, nos Estados Unidos, e ninguém estava fazendo no Brasil. Vender cupons de serviços locais, restaurantes, salões de beleza, etc. Mercado gigantesco, mas é uma PJ, ele tem um gerente, né? Tipo, é um negócio. É mais fácil de lidar do que o
B2B, né?
Daí a gente viu que ninguém estava fazendo no Brasil. A gente viu que para a gente lançar com capital próprio não era caro. porque um ambiente virgem é barato, você põe um site e tal. Agora, a gente viu que também esse modelo de negócio, na maturidade, ele tem barreira de entrada muito forte, que uma vez que você tem todos os melhores estabelecimentos da cidade, você converte muito no seu anúncio no Google, e daí você tem muito comprador já, que na sua base de e-mail, daí você põe um novo estabelecimento, sempre, vende muito. Então, daí um cara que lança depois, muito difícil concorrer. Que é bom, porque é bem perfil VC, porque quando tem escala, ele tem margem, tem chamado moat, né, que permite você manter o preço alto. Então, a gente resolveu fazer esse negócio, que foi Peixe Urbano. A gente fez a primeira oferta, eu mesmo que fechei, que foi um lugar de arvorismo do lado da Lagoa Rodrigo de Freitas.
Calma aí. Foi o Peixe Urbano essa?
Sim.
Uau, que demais, cara.
Nossa, não sabia dessa. Pô, meu Deus do céu.
Meu Deus do céu, cara.
Pode, vamos deixar aqui umas 7 horas separadas.
Esse podcast vai ter que ter umas 2 horas, né? E meia hoje.
Que é isso, cara?
E aí vocês fundaram o Peixe Urbano?
Sim.
Que animal, cara.
Assim, a metodologia que a gente fez pra... Eu te falei, a gente estava tentando comprovar que não funcionaria o negócio, né? Então, a gente fez a mesma coisa. Comprou palavra-chave de restaurante, sushi, churrascaria, essas coisas. Muita demanda, muita busca. Beleza. Daí, a gente fez uma página de cadastro só. A pessoa põe o e-mail, ele diz, aqui você cadastra gratuitamente para receber um e-mail diariamente com as melhores ofertas da sua cidade, até 90% de desconto em restaurantes, salões de beleza, cinema, enfim. Põe aqui seu e-mail, clique para cadastrar, acabou. Daí a gente gerou tráfego para lá, foi barato de comprar os cliques. A gente gerou uma base de uns 4 mil e-mails rapidinho.
Legal.
Daí a gente foi atrás de uma oferta para ver se de fato a galera compra. De novo, a gente está testando se num país que tem tanto roubo de tudo, né? De cartão de crédito, é top do mundo, de roubo de identidade, assim, tudo isso. Se uma pessoa seria tão... ter tanto confiança num site aleatório que chegou através da internet, chamado Peixe Urbano, nome esquisito, que nunca ouvi falar. Você vê as grandes varejistas, são marcas conhecidas, né? Tipo americanas.com.
Sim, que o cara vê a loja na rua.
É.
Peixe Urbano, você não vai em lugar nenhum, o cara te fala que o restaurante que ele paga 100 reais agora é 35, quer dizer... Uma cara de
golpe,
fraude,
né? Tem que ser. Ele vai chegar lá e botar o número completo do cartão de crédito, cara. Daí foi um grande teste. Daí a gente teve que realmente botar algo lá para concluir e ver se de fato funciona. Então, a gente foi pra rua, a gente conseguiu algumas primeiras ofertas. Eu mesmo que fechei a primeira, que foi um lugar recém-lançado de arvorismo, lá na Lagoa. A gente achou bacana, porque quando a gente viu como atacar esse negócio de ganhar escala, o importante de começar pelas regiões de maior renda. Porque se você começar com alta renda, você consegue descer muito facilmente.
Sim.
Agora, se você ficar assim, conhecido num nível de renda menor, você não sobe. Então, foi importante a gente começar em cidades maiores, nos bairros mais nobres, enfim. Então, a gente começou Zona Sul do Rio. Então, primeira oferta na Lagoa, depois a gente teve um sushi, um quilo no Leblon, a gente teve um negócio de massagem em Copacabana, enfim, esse Zona Sul mesmo. E a gente achou bacana o arvorismo, porque é um negócio que acabou de lançar, tem margem 100% praticamente, né, só custo fixo, então consegui um desconto grande, e eles toparam, botaram um desconto de 50%, 60%, não me deu certo. E daí a gente pôs... eu fiz o carrinho de compras. Um dos desenvolvedores da minha primeira empresa, fábrica de software, ele, depois de a gente ser comprado pelo Power.com, ele saiu da empresa porque ele passou o Réveillon de 2007 para 2008 na Ilha Grande e acabou conhecendo uma uruguaia, se apaixonou e resolveu ir para lá e montar e começar uma família com essa mulher. Então, ele estava em casa, ele estava fazendo alguns trabalhos de freela, eu perguntei, cara, você consegue ajudar aqui? Fecha um valor hora? Sim, vamos lá. Ele me ajudou no carrinho de compras, nós dois programamos e botamos ele no ar, a gente mandou um e-mail para os 4 mil cadastros que a gente já fez e a gente ficou... Eu, depois de, sei lá, 3 da manhã, o Júlio falou, cara, vai lá, dorme, eu te acordo às 8, eu fico monitorando o site, se por algum motivo para de funcionar, eu te ligo. E se não, você acorda às 8 e daí você monitora o site.
Meu Deus, cara. Domingo. Imagina isso, eu tô entrando na cena.
É, aqui. Eu também. Tô criando a cena na minha cabeça aqui.
Caramba.
Daí eu durmo. Incrível que eu consegui dormir, né? Ansiosidade toda. Eu voltei, olhei no contador, que a gente botou um contador de número de cupons vendidos, zerado. Putz. Tá, eu verifiquei com o Júlio, algum problema? Ele falou, não, nenhum problema, nenhuma venda.
Foi uma sequência de e-mail que vocês fizeram ou foi um e-mail para a base de 4 mil?
Um e-mail para a base de 4 mil. Tipo, estilo newsletter, oferta 50% de desconto, arvorismo, lagoa, né, conteúdo básico.
Tá.
Daí o call to action, eu clique aqui no... que daí leva para uma página descritiva da oferta.
Então, mais detalhes e um carrinho de compra.
Isso, aí você clica em comprar e daí tem um número de quantidade de cupons e inicialmente a gente botou o nome de que vai usar o cupom. Uhum. Eventualmente a gente extinguiu que não teve muita utilidade. Mas daí eu até testei, eu fiz o fluxo, aparentemente funcionou, só que ninguém estava comprando. Daí eu fiquei nervoso, mas foi tipo uma sexta-feira, 8 da manhã, ninguém nem chegou no trabalho ainda, carioca já provavelmente saiu na quinta. Uhum. Tá
sofrendo pra se do Rio, né? Que é um caso à parte. É.
E daí o tempo passou. Daí finalmente eu recebi um e-mail do PagSeguro. E eu vou falar um pouco mais sobre Tuna e como é que isso conecta com...
E aí eu fundei a PagSeguro.
daí o PagSeguro ele mandava um e-mail quando alguém fez uma compra. E daí alguém comprou. Eu falei, não acredito. Alguém foi lá. Primeiro, cadastrou no negócio gratuitamente, de um link no Google. Depois recebeu o e-mail, clicou, chegou nesse site esquisito, foi, botou seu dado de cartão de crédito completo ali... e submeteu. Assim, quem é tão louco pra fazer um negócio?
Assim, liga pros caras que estão trabalhando no negócio, né? Alguém do time comprou alguma coisa aqui?
Foi a mãe do Júlio.
Foi a mãe dele?
É sério? Você matou, muito cara.
Mas, então não comprovou nada do modelo de negócio. Nossa. Ainda, né? Mas o tempo passou, eu tenho família também, compraram cupons. Mas além da família, amigos e tudo mais que compraram, metade dos 50 compras que a gente teve não foram de parentes, foram realmente pessoas que chegaram lá da internet, um negócio escalonável que a gente pode projetar.
Isso com aquele e-mail?
Aquele único e-mail.
Tá, e ele rendeu, assim, depois de quantos dias vocês começaram a ver vendas, assim?
Então, no primeiro dia deu...
Foi no primeiro dia?
Foi uma oferta de 24 horas. A gente botou um contador para dar o estímulo...
Sensação
de urgência para a pessoa tomar a decisão. E daí a gente conseguiu vender 50 cupons. Se não me engano, a gente esticou a validade para mais 2 dias, algo assim.
Tá.
E depois entrou outra oferta, a gente passou do sequence, né? E a gente viu que... Estava vendendo, a galera estava usando, então aparentemente é um negócio que vale a pena a gente lançar, de fato. Então,
como que vocês pensavam
virou
assim?
Virou peixe urbano.
É, só isso.
Que a gente conheceu, né?
Tranquilo. Mas assim, como que vocês pensavam? Porque como você falou, era um MVP, eu fazia de tudo para tentar ver se esse negócio dava ruim. E quem seria o louco de entrar nesse site para fazer a compra, que ninguém conhece peixe urbano. Então tem uma parte ali de credibilidade que vocês precisavam construir. Vocês tinham mentalidade de branding? Como que vocês pensavam, que vocês conversavam sobre isso?
Então, a gente foi muito complementar. Porque o Júlio, ele pensa muito em comunicação, ele é muito... essa parte de marketing, negócios, ele é muito forte nisso, branding também. Uhum. Né? E eu sou muito de engenharia e execução, nessas coisas. Então, a gente nunca pisou no pé do outro. Eu nunca desconfiei no trabalho dele.
Eram universos completamente diferentes.
Completamente,
né?
Diferentes, mas super fundamentalmente importantes para esse negócio.
Um mais poesia, o outro mais razão.
binário.
Ele trabalhou nessa parte já no início e foi um... Sabe como você tem o chamado product market fit? Então, a aderência do produto a esse mercado. Um negócio difícil de achar.
Uhum.
Quando você acha, é um momento bonito, assim. Porque você vê que está funcionando.
Sim.
Tem um outro negócio que foi parte do motivo que Peixe Urbano cresceu tanto. E parte do motivo que esse modelo de negócios... pessoas tiveram uma ideia... excessivamente otimista sobre a rentabilidade do modelo a longo prazo. Foi porque no início ele teve um product media fit, né? Ele teve a aderência do produto à mídia, porque é um negócio de descontos, serviços de alta qualidade, tudo que é muito, muito interessante para comunicar para as pessoas. Então a gente conseguiu página inteira no Jornal Globo, antes de lançar.
De graça.
De graça. A gente conseguiu, assim, meses antes de lançar Curitiba, antes de nem lançar Rio, a gente conseguiu uma página inteira no principal jornal de Curitiba. Uhum. É, assim, foi um negócio... E eu, o Júlio é muito... É, ele é um ótimo comunicador, é um ótimo networker. Então, uhum. para ele conhecer todo mundo de mídia, tudo é muito natural para ele. Então, a gente estava saindo na mídia muito... E já deixei o início sem pagar nada. Então, esse Product Media Fit, assim, eu estava muito focado em manter o negócio no ar. A gente estava crescendo muito rápido, pagar as pessoas, pagar as ofertas. Assim, tem milhão de coisas que a gente precisava fazer. Uhum. E cada um, no início, meio que fez tudo que precisava fazer. E depois a gente foi contratando. A gente pegou uma sala comercial em Botafogo. Daí a gente contratou pessoas administrativas. A gente viu que esse modelo de negócios, ele precisa de uma tecnologia forte, mais para escalonar do que só botar um site no ar. Porque uhum. só botar um site no ar, você pode ser um programador qualquer. Mas para fazer ele escalonar para milhões de usuários, daí tem que ser mais profissional. Então, eu tive essa bagagem, porque Power.com eu lidei com muitos uhum. milhões de usuários. E a parte de entregabilidade de e-mail também, escala, é complexo. Tem muito detalhe que é muito técnico, específico, uhum. e eu tive essa experiência. E daí o Júlio, ele...
Teve experiência no disparo de e-mail lá na Power. Já com milhões de usuários.
É, total. Tá ligado.
Exato. Uma coisa vai te preparando para o próximo estágio, né? Engraçado.
Sim, e daí o Júlio, com o network dele da MBA da Stanford, e também o primeiro startup, ele estava com bagagem muito boa na parte de fundraising. A gente viu que as características que a gente selecionou, essa lista curta de modelos de negócios, a gente pensou que tem que ser algo que a gente é muito apto a executar, tipo, mais do que outros, e que por não ter um grande setor de investimento de venture capital na época no Brasil, era muito maior no FINEP, nas coisas de iniciativa pública, do que os poucos fundos de VC que existiam. A gente sentiu que não pode contar em conseguir dinheiro de investidor de venture capital. Uhum. Mas que a gente iria tentar. Porque esse modelo de negócio, se você não captar, você vai morrer se outro captar. Uhum. Então, a gente foi atrás dos investidores cedo e a gente acabou fechando o Series A com o Monash e com a Benchmark Capital.
Pô, animal. Que, Monash é top.
Sim, na época era muito incipiente. Era tipo o segundo investimento deles, se não me engano. Mas o Benchmark Capital é AAA, sabe? Top, uhum. top, top, top. A gente entrou no mesmo fundo que Benchmark investiu na Uber.
Uau.
Caramba, cara.
E eu acho que Twitter foi... o mesmo fundo também, Snapchat. Então, só que eles ganham mais dinheiro em Bitcoin do que...
só deixa claro.
Do que todas as vezes startups juntas.
Mas, enfim, a gente conseguiu captar. Mas no mesmo momento que a gente estava captando e gastando dinheiro, a gente estava tendo tanto visibilidade pela mídia que os cadastros estavam entrando muito. Era TV, era rádio.
Aí tua margem fica... Da tua margem fica... Ela não fica real, né? Porque
exato.
Tem tanta mídia, porque você fala, cara... nossa, é um negócio de muita margem. Não, pera, eu não tô gastando quase nada em aquisição. Ele,
tivesse
ele engana a minha margem real, né?
Exato. O CAC era inflacionado e teve um outro lado que, como gera uma febre de entusiasmo e que no início, em parte foi... detalhe, assim, voltando primeiro para os fundadores complementares, a gente sentiu que a gente estava com essa parte técnica, investidores, marketing, branding, tudo coberto, mas que tem um elemento fundamental, porque no Brasil você não faz televendas para um dono de restaurante.
Uhum.
Tem que ser na cara a cara. Pequeno negócio é cara a cara. Então a gente viu que precisaria uma força de vendas nacional.
Uhum.
E que a gente viu que o modelo de negócio ali tem barreira de entrada, mas ele tem barreira de entrada muito local. Assim, se você está fortíssimo na capital, não significa que você vai ser forte em Alphaville. Você tem que vir para Alphaville. Daí você tem cobertura aqui. Então a gente viu que precisaria de uma rede de vendedores ampla, em muitas cidades. E a gente não tinha nem bagagem, preparação e nem tempo de tentar virar um expert nesse negócio.
Uhum.
Então, a gente sentiu que precisava de um terceiro, assim, nível fundador. Apesar de estar o negócio andando, tudo. E a gente precisava de um terceiro fundador, dono da empresa, que tem essa parte comercial. Então, por sorte, um dos colegas do Stanford, do Júlio, ele, no Brasil e até Argentina e outros países, ele montou uma rede de Amway, de vendedores, de mais de 10 mil pessoas.
Uau.
com tipo 19 anos de idade.
Emui, era tipo uma Herbalife, sabe? Tipo
exato.
Uma Rinodê, assim.
Ah, okay, exato.
Okay. É bem famoso no Brasil, né?
Sim, sim. A época mais forte ali foi essa época que...
Ele tinha 19 anos de idade e montou 10 isso?
10 mil vendedores.
Que isso, cara?
É. Então, a gente pensou, é esse o cara. Daí, a gente foi para os Estados Unidos. É, ele estava trabalhando na Microsoft, super feliz, com bebê, esposa linda, com aquela casa, com né, quintal enorme, sem muro.
Sonho, vida perfeita.
É, vida Microsoft, nossa, salário altíssimo, todos os benefícios. É, e a gente foi lá para convencer ele para se demitir, para se mudar para o Rio.
Trabalhar no peixe urbano.
Exato.
O que é peixe urbano, cara?
Mas a gente mostrou como estava crescendo o grupão. Sim. Ele é brasileiro, então ele tem similaridades e tudo. E ele topou. Então ele se demitiu da Microsoft, se mudou.
Como assim,
Rio.
Cara?
É, assim, e começou a montar essa rede. É, então... Essa é, assim, parte da jornada né, do empreendedor, isso é a parte do... Dos fundadores, né? Porque tem que ser complementares.
Uhum.
E tem que cobrir o que é mais importante para o negócio. Porque se o cara não é um fundador, você tenta contratar a pessoa com um senso de dono, o máximo possível, né? Mas fundador é outro nível de comprometimento.
Sim. O cara está com a pele em risco ali, né? Tá em skin in the game total, assim. Às vezes é o projeto de vida do cara, né? Tipo, total. Tem que fazer dar certo. E o exit, o fim do Peixe Urbano foi exit, né? Cês,
sim,
o
a
Peixe
gente
Urbano
vendeu
para o Groupon.
Não, a gente vendeu para Baidu.
Ah, para Baidu.
E daí, isso foi 2014. E daí o Júlio negociou tudo, assim, ele que fez a venda. E depois de fechar, a gente foi em Pequim, visitou, fizemos plano, tudo, voltamos. E ele falou, Alex, eu tô cansado. Eu quero tirar férias, eu tô pensando em sair da empresa. Eu falei, olha, a gente tá aqui no fim do ano, tira férias. Carnaval esse ano, tipo, seria em março. Uhum. Falei, some. Até depois do carnaval. Ninguém vai perceber nada. Porque indiano, carnaval ali, tipo, ninguém vai perceber nada, eu vou tocando. Não, não formalmente, mas efetivamente, se você for, eu vou tocar tudo. Você volta, você diz, eu quero continuar, nada mudou, suave. Agora, se você voltar a dizer, eu não quero mais, também nada mudou, suave. Daí eu vou lá e informo os chineses, lembra como os últimos 3 meses eu tô tocando tudo?
Então, vai continuar assim.
Fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilos. Eles falam, não, mas era carnaval.
Daí, nesse intervalo que ele estava fora, a gente arrebentou de crescer. Porque a gente estava com tanto trabalho no rentabilidade de negócio para sobreviver, porque o mercado ficou com 3 mil concorrentes,
sim.
Todo mundo capitalizado. Tinha
compra coletiva de tudo, né?
É, de caramba. Tudo. Daí, o seu ponto do CAC, né, que ficou barato o CAC no início, porque teve muito mídia grátis, e além disso, o LTV é inflado, porque no início qualquer empresa iria fazer porque era febre e ele toparia vender um monte de unidades que ele nem tinha ideia da capacidade dele.
Sim.
E daí a gente pecou um pouco nisso de sobrecarregar estabelecimentos, mas daí a gente botou controles e tudo. Mas daí cada um desses 3 mil sites estava fazendo o mesmo aprendizagem, sabe? E isso queimou o mercado. Daí teve um monte de experiência ruim, tanto pelo estabelecimento que ficou com
quanto o cliente que começou a ficar com uma impressão errada sobre esse modelo, né?
E daí caramba. O número de compradores por cliente caiu desse patamar que era inflado para algo menor e à medida que o mercado consolidou e ficou mais agente Groupon, daí pelo menos a experiência do usuário melhorou.
Uhum.
E do lojista também, e daí era capaz de subir, mas ficou bem ruim a unit economics num ambiente com muita concorrência, porque estava todo mundo bidando no Google, é impossível fazer lucro.
Infla. E aí depois, e aí quando que termina essa sua experiência do Peixe Urbano para você vir para a Tuna, como foi essa transição?
Então...
E foi logo depois? Tipo assim, teve mais alguma coisa no meio do caminho?
Não, o que acontece? A vínculo de Tuna com o Peixe Urbano foi porque quando eu escolhi PagSeguro, eu quis... eu sabia que pagamentos complexos no Brasil, porque tem muito fraude.
Uhum.
E o que é fundamental para você conseguir fazer um bom trabalho em antifraude é de ter uma base histórica de compradores e cartões. Então, quando eu olho onde eu vou construir dentro de casa, onde eu vou contratar, eu penso... Default é contratar. não construir. Daí, quando é um negócio peculiar do seu negócio, como você é a primeira empresa a lançar empresa de cupons no Brasil, você vai montar a lojinha de cupons, o carrinho, né? A gente montou o carrinho. Agora, para fazer gestão da força de vendas e tudo, não vamos construir. A gente vai contratar o Salesforce, vai fazer atendimento, é Zendesk, vai fazer contabilidade, é SAP. A gente contratou essas coisas, né? Daí eu olhei pagamentos, penso, ah, tem que ser contratar, porque não vou virar um expert nesse negócio. Então, para botar o MVP de pé, eu escolhi PagSeguro porque ele tem antifraude, tem base histórico grande e é uma única integração. Ele faz antifraude e o adquirência junto. Daí eu fiz e daí foi bom por um tempo, a gente cresceu muito, está vendendo milhões por mês. E daí o que acontece? As empresas mudam para uma outra configuração, que é adquirente direto, conectado por um gateway. E daí tem um antifraude de mercado, que basicamente no mercado brasileiro são dois. De longe, a maior participação de mercado é ClearSale. E daí a fatia relevante, mas menor, é CyberSource. Então, eu via dos dois, consegui propostas comerciais dos dois e gostei mais da proposta da ClearSale, contratar a ClearSale. Por um ano serviu. E daí, de repente, sem mudar nada de nosso lado, desandou. E isso se manifestou num aumento muito grande de cancelamento por motivo de fraude, o chamado chargeback, que é um prejuízo à loja, não é o banco que paga o custo, nem o cliente, é a loja. Então, a gente estava tomando prejuízo milionário com o chargeback. E no mesmo momento que a gente estava com alta do chargeback, a aprovação pelo antifraude caiu muito. Então, normalmente, esse trabalho de antifraude, você é os dois indicadores andam juntos. Eu quero mais aprovação e vou topar mais chargeback. Agora, eu quero baixar o chargeback, vai ter que baixar a aprovação. Foram em direções contrárias e do pior jeito, sabe? Então, empresa que só vende online, era uma situação de vida ou morte. A gente precisava sair dessa. E eu pensei, melhor caminho de sair, de repente, é de ajudar os experts a fazerem o trabalho melhor. Então, eu fui para a ClearSale, o Pedro, que era CEO da época, da ClearSale.
É super... um bom nome para a gente trazer.
Ah, ele é ótimo. Ele, tipo, atleta olímpico, super que genial.
Legal.
Gente
Bora.
Boa, tudo. E eu adoro ele. Mas, enfim, precisava de desempenho. E ele também é objetivo.
Estamos falando de pessoas, estamos falando de produto, né?
Sim. E daí eu fui para São Paulo, sentei com ele. Ele falou, Alex, a gente está fazendo um trabalho ruim e a gente é capaz de fazer um trabalho bom. Então, eu adorei isso. Foi direto, tipo, eu conheço. Tá? Ele falou, ajuda a gente a melhorar. Eu te dou acesso ao seu gestor de contas. Ensina ele peculiaridades do seu negócio. E vamos trabalhar juntos. Eu achei perfeito. Essa é a atitude de parceria mesmo.
Que legal isso.
Então, foi... o que eu quis foi uma caixa preta que funcionasse bem. Ele me deu, quando deixou de funcionar bem, ele me deu a segunda melhor opção, que é, deixa eu abrir essa caixa, você pode brincar aqui, mexer na engrenagem. Então, a gente trabalhou com essa pessoa, para o gestor de contas, para melhorar. E uma coisa que eu assumi no início, que o antifraude é um algoritmo e uma base de dados. Isso que eu pensei. E daí eu vi nesse momento, não é. É um algoritmo, tudo bem, tem base de dados, tudo bem, mas tem um ser humano que administra um motor de regras também. E essa pessoa é muito fundamentalmente importante, não é o mais bem pago posição do mundo, e a pessoa tem ambições. Então, de repente, ele quer fazer vendas, ganhar mais dinheiro, de repente ele vai para um concorrente, tipo, essa pessoa sai, impacta no seu resultado, e essa pessoa não necessariamente absorve o conhecimento de todas as outras pessoas na sua organização. Então, o ClearSale é uma empresa grande, tem mais de 1000 pessoas que, né, lá dentro. Eu assumi, por eles tiverem tendo o ingresso.com como cliente, que eles entendem que de tiqueteira. Eu assumi que sumindo em viagens, daí quer dizer que eles entendem de OTA. Mas é uma coisa, o gestor de contas daquela conta entender, é diferente do que o gestor da minha conta entender tudo isso. Daí eu pensei, ah, esse conhecimento permeia uma organização? Não, de nenhum.
Quanto maior, está preso num cara só.
Quanto maior a organização, maior, mais difícil a comunicação. Então, daí eu vi que não é um absoluto que ClearSale vai sempre ser o melhor. Tem muito detalhe ali. Mas a gente conseguiu melhorar com eles uns 4 meses seguidos, melhoria. E daí a gente passou mais 2 meses sem melhorar mais. E a gente chegou no fim de uns trimestre, a gente fez uma reunião de roadmap, a gente olhou lá todos os projetos e a gente não viu nada atrelado ao nosso core, ao core do nosso negócio, que seria mais impactante do que fosse atingir um grau de excelência e eficiência do fundo de pagamentos. Eficiência é, basicamente, o dinheiro que tenta transacionar, uma parte você vai recusar por diversos motivos. Uhum. Muitos você não recupera. É a falta de saldo, não tem muito o que fazer, ele vai ter que trocar cartão, cartão cancelado, né, uhum, esses detalhes. Mas uma parte daquilo é recusada pelo antifraude. Uhum. E a gente mandava primeiro no adquirente, então boa parte do fraude já é barrado lá, porque o cartão já foi cancelado e o fraudador está lá com lista de cartões trabalhando, uhum, né? Eventualmente ele acha um cartão bom, daí sim, passa pelo adquirente, depois a gente manda no antifraude. E desse volume já reduzido que estava passando pelo antifraude, ele estava recusando 20%. A gente achou muito alto. Então a gente sentiu que ali tem como melhorar e a gente estava com evidências.
A gente está falando de 20% de uma empresa que fatura milhões por mês, né?
Sim, a quantidade de pessoas.
Muito dinheiro, né? Uma eficiência operacional que impacta muito o faturamento final da empresa. Né?
Muito. Assim, nesse momento que a gente estava apanhando, eu acho que estava um ritmo de uns 300 milhões de ano de venda. Nossa. Meu último ano lá foi um bi. Que foi 2018, a gente fez um bi, 60% sendo no Brasil, o restante em México até Chile e os outros principais mercados, Colômbia, etc. Daí a gente sentiu que depois de meses trabalhando com o Clearseo e estagnado, que a gente não iria recuperar mais lá e a gente sentiu a necessidade de mexer. Então a gente montou um squad de programador, data science, gerente de produto e financeiro para atacar um roadmap específico de funil de pagamentos. Mas transacionando muitos milhões, é melhor não iniciar só na tentativa e erro. Melhor procurar um expert, consultor, para ajudar a gente a decidir o que fazer. Então, o cara que estava tocando pagamentos e risco na aerolínea Latam, na época, ele trabalhou antes no Itaú, vários outros e-commerce, ele foi o mais indicado de todo mundo, de expert nisso, e contratou ele como consultor, e ele deu várias ideias de projetos, e um desses ele falou que ele trabalhou com conhecer algumas empresas e outras empresas CyberSource, e ele teve melhores resultados com CyberSource. Daí a gente pensou, de repente CyberSource vai conseguir baixar esse volume, né? E a gente sabia que tinha falsos positivos, não só pelo 20% parecer alto, mas porque eu estava sendo recusado pelo antifraude, a minha mãe, né? Funcionários, enfim, evidências muito claras de falsos positivos. Daí a gente resolveu botar Cyber lá, mas a gente sabia que, primeiro, Clearseo é líder de mercado porque faz um bom trabalho no geral, né?
Sim.
E você tem que ser maluco você trocar líder de mercado por um outro na fé.
Só porque você acha que...
Então, não existe cenário que é tão ruim que não possa piorar. É muito. Então, a gente achou que a única maneira de fazer essa troca seria primeiro montar um framework de teste AB, mandar 100% das informações para ambas as empresas, mas num aleatoriamente selecionado pequena parcela, daí a gente pega o resultado da CyberSource. Daí, realmente, maçã com maçã. E foi bom que a gente construir aquilo. A gente fez do jeito que você faz software dentro de casa, que é sem interface de usuário, sem usabilidade qualquer, mas serviu. E na largada foi muito pior, CyberSource. Então, se a gente tivesse feito a troca só de uma hora para outra...
Isso é uma paulada.
A gente teria feito rollback, eu iria para Júlio e pedir, pelo amor de Deus, não me demita. E daí nunca mais eu iria tocar nesse negócio. Então, o mercado pré-tuna é assim... O antifraude que é encontrado no início fica para sempre. E acabou. Mas beleza, a gente acabou dando tempo para eles melhorar a configuração da CyberSource e a gente conseguiu de um patamar de 65% de aprovação para 75% de aprovação.
Uau.
É 15% de aumento de faturamento.
Impactante.
Então foi muito grande. Daí a gente descobriu que adquirente também tem aprovação diferente. A gente fez retentativa entre adquirentes, a gente fez distribuição de volume, a gente fez aportamento de transações de alto risco com baixo risco, e com isso a gente aumentou a aprovação do baixo risco. Muitas coisas. A gente mexeu ali, tanto que o squad que fez esse negócio ficou em operação até depois que eu saí da empresa. Saí do fim de 2018. Então, em 2014, fim do ano, eu assumi como CEO e eu fiquei lá até fim de 2018. Daí eu saí, tirei sabático. Você mencionou o Groupon comprou a gente. Na verdade, era Groupon, a gente iria... Assim, Groupon acabou desistindo do mercado, vendeu para os chilenos. E daí... Porque a gente cresceu muito. A gente triplicou em 2 anos. Depois que Baidu comprou e eu assumi como CEO. E com isso o Groupon saiu e vendeu. Quis largar o Brasil e sem Brasil o resto de Latam não fazia sentido. Então ele vendeu toda a operação para uns investidores chilenos. Daí Baidu ele investiu nisso porque ele tinha uma empresa parecida na China. Ele achava que de repente... o Google ainda não dominou o Brasil e que teria um jeito de botar Baidu dentro do Brasil pelos lados, assim. Uhum. É, e ele também teve outras teses de investimento no mundo offline, como o Uber, ele foi um grande investidor, também o Montier. Mas esses outros investimentos que ele fez acabaram não ganhando. Então ele fez um share swap do Uber para Didi. Tá? Ele ficou acionista na Didi. Ele fez um share swap da Chunar com C-Trip. Tá? Ele ficou acionista em C-Trip. Daí não teve mais sinergia com o Peixe Urbano. Uhum. E resolveram vender. Daí os chilenos que compraram o Groupon acabaram comprando o Peixe para unificar.
E aí consolidou.
Exato.
E consolidou com uma marca Groupon, né?
É, não. Foi com
o Peixe Urbano.
Peixe Urbano, ah, e nos outros países virou Peixe só.
Ah,
e daí eu saí de lá, eu tirei sabático. Estava tentando, muito focado no meu sabático. Mas o Júlio foi mencionando para algumas pessoas e uns caras, X99 e Dr. Consulta. Eles estavam com um projeto de fazer um Nubank para saúde no Brasil. E eles estavam procurando um cofundador tech. E daí entraram em contato comigo. Eu falei, cara, duas coisas. Eu estou focado no meu sabático. Outra coisa, eu sou CEO há 4 anos. Você precisa de um CTO atual, assim, atualizado, tudo. Mas eu acho a ideia animal, porque ninguém gosta de empresas de saúde no Brasil. Precisa de um Nubank que cria um produto melhor, experiência melhor para isso. E eu quero ser investidor e eu quero te ajudar a achar um cofundador tech. Daí eu trabalhei minha rede, não consegui achar, eles não conseguiram achar. Eu pensei, putz, eu realmente estou livre, estou fazendo nada. E não sou a melhor pessoa possível, mas eu sirvo. Então, eu entrei como cofundador da Alice. Então, a gente acabou levantando um seed.
Puta, que legal. A Alice está bem famosa agora, né?
Muito bom, cara.
Sim. Daí, a Yellow, a empresa de patinete, quebrou. Uh-huh. E a gente teve a oportunidade de pegar todo o time tech de lá, que era super preparado. Então, e inclusive o CTO, que era muito melhor para a função do que eu. Daí, com isso, eu saí, continuo como acionista até hoje. Estou muito feliz com essa. Já levantou o Series C.
Imagino que sim. Está indo bem. Está indo muito bem. Tá. Outras nasceram juntos, mas parece que ela pegou mais a manha de fazer branding e tal, ela conseguiu criar essa diferenciação, né?
Sim, o André é muito bom nisso. E o Gui também entende muito a parte médica.
E aí, pra gente ir pro fim, que a gente já tá uma hora aqui conversando, a Tuna, ela vem pra esse final, você vê essa dor da solução de pagamento e aí nasce a Tuna dessa dor que nasceu sua lá do Peixe Urbano?
Exato. Então, como falei, quando é um antifraude ele piora de desempenho, no Brasil sem Tuna, você não troca, ninguém troca. Então, o que Tuna faz? Ele é um SaaS que ele é integrado com todos os antifraudes, todos os adquirentes, e você consegue elaborar teste AB, e você consegue criar um motor de regras, tudo com ambiente no-code. Então, por exemplo, a Reebok, ela começou a apanhar, estava com o ClearSale, contratou Tuna só para ver o resultado do seu funil de pagamento. Então, Tuna mostra muito facilmente do seu volume quanto foi aprovado e negado, quanto foi cobrado de taxas, todas as taxas, seja parcelado, Visa, Cielo, Rede, análise manual pela ClearSale, análise manual, CyberSource, SLA 2 horas, SLA 4 horas, tudo isso é parametrizado na Tuna, e Tuna comunica com todo mundo, então ele consegue te mostrar aprovação, depois de todos os motivos de recurso, depois taxas todas, seja por boleto, seja de retenção de repasse, e por fim o chargeback. Então, aprovado, menos as taxas, menos o chargeback, igual a receita líquida no fim, ele destaca lá essa receita líquida. Então, Reebok estava querendo ver o funil. A gente está totalmente integrado com VTEX, então você quer ativar Tuna, você entra lá, eu quero Master, Visa, Elo, etc, por Tuna, e feito. E daí a gente conseguiu, ele estava observando lá, ele estava com a ClearSale e a Rede, e de repente ClearSale desandou. Foi lá, chargeback para 4%, ele estava ameaça de multa, foi horrível. E ligando para ClearSale, melhora, por favor, me ajude, tudo. A gente falou, Leandro, continua aí ligando, faz esse escândalo, tá certo, mas vamos pegar uma fatia aqui e a gente coloca nosso revenda de CyberSource, uma conta que a gente já configurou do nosso jeito, tudo, e a gente põe na hora, não precisa negociar, não precisa outro contrato, e a gente ativou imediatamente, a gente ativou os extras, como email, age, code, etc, e de imediato a gente viu que estava conseguindo travar bem os fraudadores. Então a gente baixou para 0,5 o chargeback, e daí com isso a gente trouxe as demais marcas do grupo, a G, eles tinham New Balance na época, Caterpillar, Gen Sport, UGG, Kipling, Coach, enfim, todas essas marcas. Com outro, Ball Clothing, do Grupo Arezzo, ele estava com o Pagarme, que estava fazendo tanto antifraude quanto adquirência, estava com 40% de aprovação.
Nossa.
Daí a gente botou um teste A-B, outro adquirente, outro antifraude, a gente conseguiu aumentar 19% a receita líquida dele. E daí com troca fone também a gente conseguiu subir 20%. Isso não é tipo antes e depois, é teste A-B.
Durante.
É um diferencial real, porque em pagamento não adianta você comparar. Ah, como está a sua taxa de aprovação? Você fala um número. Não significa nada, porque, por exemplo, com troca fone, a aprovação é muito baixa porque tem um monte de ladrão usando cartão roubado. O cartão já foi cancelado, então óbvio que vai ter taxa de aprovação baixa, porque tem pessoa usando cartão roubado. Então, o único jeito de você ver, e a gente está com um novo teste A-B com eles agora, com outro antifraude, é de você colocar o A-B. E você vê, isso passa muito volume. Né? Então, nossos clientes têm bastante volume. A gente começou também com a Riachuelo, foi o primeiro cliente nosso. Ele até licencia o nosso software, que a gente acha que não é um bom business, né? Muito anos 90, licenciamento de software. Uhum. Business é no SaaS. Mas a gente achou, putz, para você vender para enterprise, você precisa de um cliente enterprise. Então, para nascer esse produto, precisa da Riachuelo. Então, sim, a gente topou licenciar o software lá. Uhum. E tá 100% do e-commerce usa nosso software. Legal. E daí a gente foi desenvolvendo mais produtos. Então, venda do antifraude é muito sinérgico com esse orquestrador da XAB, porque a gente consegue botar um na hora, não precisa negociar com outro, sabe? A gente tem todos os antifraudes, inclusive os americanos. E daí a gente fez um terceiro produto, que também é sinérgico, que é um subadquirente, que a gente viu que o mercado, a gente não tem vantagem em adquirência, porque a gente não é um banco, e o custo do financiamento para antecipar recebível é muito importante. E subadquirência simples tem muito, e a gente não tem vantagem para o mercado pago, PagSeguro. Sim. Mas se você olhar para nicho de marketplace, tem pouco, né? Moip foi vendido para PagSeguro, não existe mais. Pagarme foi comprado pelo Stone, então os fundadores foram lá, fizeram mega sucesso na Brex. Sim. E tudo, mas faz parte de um... Eu adoro as Stone, são super competentes, mas é uma operação grande que tem muita coisa lá, a maior parte no offline.
Agora, tipo, RP, links, enfim.
Muita coisa. Então, daí eu pensei, a gente tem uma vantagem em executar esse negócio de marketplace.
Seria específico naquilo, né? Assim.
Mas é um específico grande, né? Marketplace Brasil é, tipo, não é pequeno. 40% dos clientes da VTEX usam um módulo marketplace. Então a gente pensou, detalhe, Stripe não tem parcelamento e Adyen não tem integração com CERC, CIP, essas coisas, então não consegue vender o produto marketplace dele no Brasil. Ele tem produto, mas não vende aqui. Então a gente pensou, acho que a gente tem uma vantagem, a gente montou tudo, a gente integração com o CERC, a gente fez features que ninguém no mercado tem, por exemplo, com Farmácias App, eles põem desconto que eles bancam pela verba da Farmácias App, mas quem está vendendo o remédio é uma farmácia, o seller, né?
Então, o desconto não impacta o valor da receita final desse seller.
Ninguém tem isso. Daí a gente construiu para eles, putz, o remédio custa 100, tem promo code 20 e o take da Farmácias App é 10, jogando números aqui, tá? Daí, se você pagar os 90% para a farmácia, não tem, o dinheiro não está. Então, o que a gente construiu foi, tem um balde, eles vão depositando dinheiro numa conta subsídio que a gente vai consumindo desse balde. Então, a gente vai pagar os R$90 para a farmácia, apesar do cliente ter pago 80. Daí a gente fez isso, a gente fez os grandes cardápios digitais também, anota aí, Goomer. Fizemos 2 milhões de transações mês passado.
Então, uau,
a empresa nova está crescendo pra caramba, mas o volume já é significativo. E tá...
Uma empresa nova, mas que o track record do fundador é bem testado, né?
Caramba. Não é tão nova, mas na verdade são 4 anos que a gente está em negócio.
É uma empresa nova, mas que traz bagagem de 20 de tecnologia,
sim,
de SaaS,
know-how, de entende, exatamente. Né?
E outro detalhe sobre o negócio, porque os outros ali, esse Peixe Urbano, headcount absurdo, né? Complexidade. Quando eu saí do Peixe, estava com 1.000 funcionários, 7 países, muito complexo. E daí a gente trouxe essa equipe super veterana, eu mencionei o Uruguai, né? Esse primeiro engenheiro do Peixe Urbano, por acaso, foi o time dele no Uruguai que construiu todas as nossas ferramentas de pagamento e antifraude, e contabilidade e tudo mais. Então, a gente trouxe todos eles como equipe fundadora da Tuna. E depois, a pandemia meio que matou o Peixe Urbano. Então, a gente pegou todos os melhores, assim, de produto, de DevOps, assim, a galera melhores de tech do Peixe Urbano, a gente trouxe para a Tuna. Então, é um um grupo muito veterano, mas também muito unido. E é um negócio que escalona muito bem, porque, tipo, para a gente atender os 20, mais de 20 mil restaurantes que usam nos cardápios digitais, a gente tem 3 pessoas na operação e está flat. A gente tem 26 pessoas na empresa o ano todo. A gente cresceu 10 vezes de volume. A gente tem 26 pessoas.
Eu não estou conseguindo pensar.
A gente não está no segmento certo. A gente precisa caramba, a gente precisa, cara, que, do jeito que o Paulo Guedes foi o Uber dele, a gente precisa que ele seja o nosso.
Tem algum carro disponível?
Pode ser uma viagem daqui a Búzios, que a gente fica 8 horas conversando no caminho.
Que isso, cara.
Quer fazer uma última para finalizar?
Eu não estou conseguindo pensar. Não, cara, assim, eu não vou fazer perguntas mais profundas, deixa para bastidores.
Boa.
Mas hoje, com essa visão que você tem de mercado, e pensando na Tuna, né, nessa habilidade que você enxergou lá atrás, os buracos do mercado, e hoje você está condensando tudo isso, ela pode ser outra coisa no futuro? Vocês têm uma visão de expansão para atingir outros mercados? O que vocês pensam, assim?
Sim, assim, a gente parou para pensar. Primeiro, esse produto SaaS, orquestrador, a gente sabia que tem aderência ao mercado, porque a gente viu na prática essa atividade gerando valor. Uhum. Mas que ninguém... Não existia um produto que, então, a grande parte do mercado não estava aproveitando dos benefícios dessa atividade. Então, uhum, a gente pensou, esse produto faz sentido lançar, e não existe produto que faz, e a gente tem um time ultimamente qualificado para fazer isso. Mas beleza, qual é a empresa, hein?
O que é a Tuna?
Exato. Daí a gente debateu, a gente poderia ser um orquestrador de coisas de back office, pode essa mesma coisa de consultar fontes externas, tomar decisões, pode aplicar a emissão de crédito, que é um mercado muito grande, uhum, pode aplicar para isso de seguros, que também é um mercado muito grande, ou a gente pode ser uma empresa de pagamentos e tem um portfólio de produtos de pagamentos que cada um complementa os outros e cada um endereça uma dor real no mercado que os concorrentes não estão fazendo um bom trabalho.
Como vocês construíram a inteligência primeiro, vocês acabam sendo, se vocês entrarem no mercado de pagamentos a fundo, subadquirência, crédito e tal, vão ser o mais inteligente, né? Por ter construído a inteligência primeiro. Exato. Antes de oferecer o serviço da adquirência.
Exatamente.
Exatamente. Daí a gente pensou, vamos na linha de ser empresa de pagamento, porque também tem cases, Adyen, por exemplo, o Mooncase, uhum, começou com Gateway, depois subiu adquirente, depois adquirência, POS, etc. Uhum. E que ganhou escala. E a gente viu que quem não diversificou, por exemplo, o Braspag, Maxipag, etc., eles não ganharam escala. Então, uhum, tiveram que ser consolidados. Então, a gente pensou, vamos na linha de ser empresa de pagamentos e a gente ir escolhendo os produtos e as geografias de acordo com cada produto, sua realidade e aderência. Então, o seu ponto, a gente está lançando mais produtos, né? A gente lançou esse subadquirente com Split, que tem integração com CERC, que tem... a gente está com contrato Visa, Master, Elo, tem muita burocracia, a gente tem KYC, AML, uhum, todas as coisas a gente fez. Então, que tem as coisas que são mundiais, que é o KYC, uhum, AML, são coisas que qualquer entidade que transita dinheiro tem que fazer essas coisas. Mas tem coisa que é Brasil, que daí blinda a gente de alguns concorrentes. Como eu citei, Stripe não tem parcelamento, uhum, Adyen não tem CERC. Então, esse conjunto de produtos, a gente vê que o orquestrador com TXAB e os antifraudes, a gente consegue entrar nos outros mercados de autofraude. Então, tem um fit muito bom com o México, tem um fit muito bom com Colômbia. Chile usa muito, uma espécie de 3DS dos bancos lá, então outra realidade. Argentina, o mercado paga muito forte. Então, a gente olha cada mercado, okay, e sua realidade. Então, pode ser em algum momento que um dos nossos produtos a gente vê que tem aderência nos Estados Unidos, daí vamos para lá, porque a gente tem que agir no maior mercado que tem aderência. Mas dentro do Brasil, a gente tem muito para crescer ainda com esses produtos que a gente já tem. E a gente vai evoluindo também em recuperar ou aumentar a eficiência em diversos momentos. Então, com Trocafone, por exemplo, a gente faz retentativa, o Mercado Pago, 60% da primeira tentativa vai no Mercado Pago e 40% na rede. Isso porque precisa de algum volume para ter taxa razoável. Uhum. Volume pequeno, você tem taxa muito ruim. E daí, quando um recusa, a gente tenta no outro. Então, o Mercado Pago recusou, a gente tenta na rede. E daí, a gente vai na... Quando é rede, ele não tem antifraude embutido. Então, quando é rede, a gente vai na cyber, e Cyber, se ele recusar na hora, a gente tem uma integração com o Único, que faz um onboarding de muitos bancos digitais, XP, Neon, etc. Uhum. E daí a gente tem uma integração com ele, então, e a gente está totalmente embutido no VTEX. Então, por exemplo, o Trocafone que usa o VTEX, o cara clica, ele nem percebe, mas a gente vai no Mercado Pago, foi recusado. Daí a gente vai na Red, ele autorizou. Daí a gente vai na CyberSource. CyberSource diz, não, recusa, alto risco. Daí na tela a gente diz, para aprovar a sua compra, clique aqui, para fazer reconhecimento facial, e também você vai receber um WhatsApp com um link para fazer no seu celular, se preferir. Então, a pessoa, se ele fizer a autenticação e o IDP, o Único, dizer sim, é o Igor que emitiu esse cartão XP, daí a gente reverte o falso positivo, e se chegar um chargeback, a gente mostra a foto do Igor e diz, cara, foi você. Não. Uhum. Então, a gente consegue defender, né, o chargeback. Então, com isso, a tentativa mais o IDP, a gente conseguiu incrementar mais de 20%. Então, tem tecnologias que são regionais ou tem peculiaridade, por exemplo, com PIX. A gente tem PIX de pagamento de split. Não é uma coisa obrigatória de CERC, integração CERC, nem nada, mas se você vai fazer split, melhor split tudo. Então, a gente tem split boleto com Loft. A gente faz, né, split, PIX, split, you name it. A gente tem split Bitcoin.
Caramba.
Muito pouco usado, mas...
Sim. Imagino.
No Brasil ainda sem aderência, né? No varejo tradicional.
Ah, não. É mais um... É um cassino. É um sports betting, assim.
E aí, no caso, então, vocês estão nesse momento e definindo qual que vai ser a principal frente da empresa, até para decidir se vai ter submarcas dentro do grupo, que, isso aqui a gente vai cuidar disso. Vocês estão nessa fase ou não, assim?
Sim, por sempre. Por sempre, né? É, porque como a gente tem muitos produtos, e a minha visão em relação a pagamentos e a direção, eu acho que tende a ficar cada vez mais complexo. Porque quem manda é quem paga. E quem paga é um ser humano com vícios. Então, pode ser que o Pix parcelado deveria transformar tudo e tal, mas o cara que tem o seu cartão salvo no Chrome não está nem aí. Ele vai submeter e é isso.
Entendi.
Então, a loja vai ter que adaptar a complexidade toda.
Caramba.
E com isso, melhor Tuna está lá lidando com toda essa complexidade para a loja final.
Simplificando a complexidade futura que vai existir no mundo do pagamento.
Exato. Então, quando você vê, em relação às minhas... A minha quarta empresa de fundação, né? E a primeira foi, assim, serviços, nada tão inovador. Mas o segundo e o terceiro foi, tipo, uma empresa fazendo lá fora que ninguém está fazendo aqui no Brasil e a gente acha que vai executar bem.
Uhum.
Foram boas execuções. Mas esse é algo que a gente precisa. Foi o nosso sonho. Eu quis a caixa preta e eu não consegui.
Uhum.
Então a gente está fazendo a caixa preta que a gente quis no início dessa jornada.
Incrível.
E ofertando
incrível.
Isso para o mercado.
Incrível, incrível.
Não, a gente tem que montar um storytelling.
Não, tem que ficar 5 horas aqui.
Não, incrível, cara, incrível. Muito bom. Muito bom.
Alex, obrigado por essa aula. Isso aqui dava para fatiar fazer um curso, se dividir em videoaulas.
Pois
como
é.
Fazer um MVP? Não teste aquilo que você quer provar que funciona. Prove que não funciona. Cara, tem um monte aqui. Cara, queria te agradecer muito por essa participação, poder contar a tua história aqui, história das tuas empresas. Foi uma novidade para mim, a gente nunca tinha batido esse papo para saber em tantas outras fundações de empresa que você está envolvido. Sucesso à Tuna, a gente tem certeza que a galera vai curtir esse episódio. E a gente está muito feliz de vocês fazerem parte da comunidade também, ajudar a gente a fazer isso aqui ser cada vez maior. Então, obrigado pela sua disposição de tempo em falar com a gente aqui no podcast. Foi maravilhoso para a gente poder contar a tua história.
Exatamente. E aproveitando também, se tem algum lugar que as pessoas podem se conectar com você, onde que você é mais ativo.
LinkedIn, Instagram.
Instagram, enfim. Se você é um creator também, produz conteúdo.
Eu não sou... Eu estou em todos esses. Você não vai ver muito conteúdo, mas tem alguma coisa.
Tá.
Meu Insta é alexander.tabor. Alexandre é igual a Alexandre, só que termina em ER.
Aqui.
E o LinkedIn, eu acho que é a mesma coisa. Você busca Alexandre Tabor e eu tô lá.
Legal.
Muito obrigado pelo convite, por toda a iniciativa de StartCon. Eu acho que comunidade é fundamental para o bem de todo mundo, né?
Sim.
O ganha-ganha, que é especialmente forte nessa área de startups, inovação, e-commerce, empreendedorismo. Então,
é isso.
Muito obrigado pelo convite. E se quiser falar de outra coisa depois, me chame.
Com certeza.
É lógico.
Com certeza. Gente, é isso. Obrigado por mais um episódio aqui do Café com Fundadores. Você já sabe, né? Para não perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal aqui no YouTube. Se você estiver ouvindo por áudio no Spotify, Também segue o canal aí para você não perder nenhum episódio novo, que vai entrar aí toda segunda-feira. Tem episódio novo do Café com Fundadores. Valeu, Kelvin.
Valeu.
O topete mais bonito do mercado digital.
Depois desse aqui, tá bagunçado.
Começou nota 7, já tá nota 3.
Já acabou.
Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu e tchau.